versículo 9.
E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.
Quem mandou parar?
E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é a abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também.
Amém. Tá. Então, O que entre nós, às vezes nós imaginamos, pensamos, que seja elevado, que seja uma coisa boa, que seja uma coisa... O que nós vemos como sendo coisas boas, perante Deus, é abominação. É muito, muito diferente o que Deus vê e o que a gente vê. É muito diferente o que nós fazemos e o que Deus faz. Então Jesus, vocês observam uma coisa, quando você lê os profetas, Isaías, Jeremias, Joel, né, a gente tem uma ideia... É uma ideia completamente diferente daquela que Jesus teve. A gente vê de um lugar onde ele não viu. Ele viu de maneira completamente diferente. E essa dificuldade a gente carrega até hoje. A gente lê lá, vê a lei, tem uma ideia do que seja, e Jesus viu completamente diferente. Jesus viu completamente diferente. Talvez então seja essa a maior dificuldade nossa. É olhar as coisas do ponto de vista de Deus. Ver as coisas do ponto de vista de Deus. Aí tinha aqui, por exemplo, o caso, essa parábola desse mordomo, que ao ser despedido, o que que ele fez? Ao ser despedido da sua mordomia, o que que ele fez? Ele chamou os devedores, chamou as pessoas que estavam devendo e fez uma redução na dívida de cada um. Né? Ele fez uma redução na dívida de cada um. antes de passar, de fazer o acerto com o patrão dele, ele fez isso. Nós, olhando, nós daríamos razão para esse mordomo? Quem falou não? Não? Daríamos ou não? Não. Por quê? Nós não daríamos razão, né, Carlos? O que a gente faria? Denunciaria, entrava na justiça contra ele, fazia uma série de coisas, né? Não é assim? E, no entanto, Jesus disse que e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo. Versículo 8. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Hã? Porque é o seguinte, quem é esse mordomo infiel? Hã? Nós. Por quê, Paulo? É. Por que é que somos nós, Celinho, esse mordomo infiel? E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo. Então, na verdade, aí, gente, nós não concordamos com o mordomo, não é assim? Nós não concordamos, achamos o mordomo injusto, errado. Porque ele, como a Lucilda falou, ele estava fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Ele pegou a riqueza do patrão dele e fez uma média com os outros, com os devedores, com quem diz, a hora que eu sair daqui, se eu procurar o Paulo Júnior, ele vai me receber, se eu procurar o cheque, ele vai me receber. Por quê? Porque eu fiz uma graça para eles. Né? E, na verdade, o que está querendo dizer aqui, gente, é que nós seríamos esse mordomo infiel. Por quê? Hã? É porque, na verdade, nós estamos como que administrando uma riqueza que não é nossa, que não pertence a nós, pertence a Deus. O que que é seu? Você vai morrer e vai embora. Então, se nós fôssemos mais prudentes, então, o filho da luz, da luz é uma mulher que chama da luz. Os filhos de Deus, entre aspas, querem ser muito certinho, né? É seu, é meu. Os filhos de Deus querem ser muito certinho. Não é assim? E os filhos deste mundo não? São mais espertos, interessante. Os filhos deste mundo são mais espertos, não são? Quando eles roubam é muito. Né? A gente rouba pouco. Hã? Os filhos desse mundo, eles roubam mesmo com gosto de gás. E eles, quando vão também passar para os outros, eles passam muito também. Com eles não tem miséria, não. É. De vez em quando a gente vê que chega, você bota o dízimo ali, quando as pessoas dão o dízimo, né, que é raro, né? Que por que que a gente não dá o dízimo? A gente não considera uma coisa justa, né? A gente não considera uma coisa justa. Aí quando vai dar, por exemplo, dá, se ele ganha 857, ele dá 85, põe até as moedinhas lá. Põe até as moedinhas. Entendeu? Ele não põe 900. Põe 900, né? Põe 1000. Por quê? Porque é uma coisa que não é dele. Ele não é coisa que não é dele. Então, Deus, e se nós soubéssemos, fôssemos menos miseráveis, fôssemos menos avarentos, nós seríamos mais felizes com as coisas, com as nossas coisas. Nós seríamos mais, vamos dizer assim, mais bem-aventurados com as nossas coisas. Então nós fazemos conta. Nós fazemos conta de centavos, de uma coisa que não é nossa. Então nós mesmos justificamos a nós mesmos. Nós mesmos justificamos a nós mesmos, como sendo que fôssemos nós justos. Mas se Deus for, de repente, prestar conta com a gente, imagina a quantidade de coisa que nós não vamos, a nossa mordomia não vai ficar devedora. Muita coisa nossa mordomia. Então a gente só precisamos ser mais mão aberta, né? Ser mais não ter receio de dar, não ter receio de quanto é, mesmo que não seja meu, que seja dos outros, mas quanto é que está devendo? A pessoa trabalhou. Não, eu não pude trabalhar na parte da tarde porque eu saí e eu tive que sair para ir no dentista. Eu tive que sair para para comprar não sei o quê. Aí eu tive que sair. Aí a gente pega e fala assim, o que a gente faz? Hã? Porque normalmente a gente não corta a metade do dia do sujeito? Outra coisa, você saiu para ir aonde? Aí eu tive que ir no médico e tal, etc. Aí a gente pega e fala, não, ir no médico é justo, né? Mas se ele foi para, saiu para comprar uma bicicleta, não é justo. Então a gente mesmo julga. Aí você fala, não, você saiu para ir. Não, eu tive que ir no médico. Aí você pensa assim, não, no médico eu não vou cortar o ponto dele, não, porque saiu para ir no médico. Quer dizer, essa é uma maneira certa de viver? É uma maneira correta de viver? Não é. Deus alega aqui que é uma forma injusta. E que se nós soubéssemos administrar, vamos ver mais para frente aqui, nós vamos ver. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. A nossa vida na terra é uma vida assim. Né? Nós estamos no reino da injustiça. Nós estamos vivendo o reino, não é o reino de Deus, é o reino da injustiça. Nós estamos no reino da injustiça. E mesmo então que a coisa não seja sua, não, eu não posso fazer isso porque é do meu marido. Aí a gente justifica. e sai dali justificado, porque não, isso eu não posso fazer porque é do meu marido, né? Eu não posso fazer isso porque não é meu, é do meu filho, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Mas se nós soubéssemos viver então, nós acabamos sofrendo demais. Acabamos sofrendo demais. E de repente nós vamos sair daqui. Desse mundo. Aí eu fui muito certinho com a minha família. Eu fui muito certinho com meu filho. Com a minha mulher. E a hora que eu saí, eu fui certinho com ela, não fui certinho com Deus, né? Eu fui certinho com o mundo, não fui certinho com Deus. Então está dizendo aqui, ninguém pode servir, ou ele serve a Deus, ou ele serve o homem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as coisas vistas do ponto de vista de Deus é muito diferente. As coisas vistas do ponto de vista de Deus é muito diferente. Vós sois aqueles que justificais a vós mesmos, né? Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Aonde? Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. E aí? Quem quer perguntar? Fala do seu. Estão lascando. Vocês concordam que a gente, às vezes a gente vive como se estivesse vivendo certinho. Era uma fé. A gente vive como se estivesse vivendo tudo certinho. Fazendo as coisas certas, certas, certas. Amém? Você acha que você vive certinho? Joneval. Ele acha que o Joneval. Você acha que você vive também certo, filho? Acha. Acha tanto, você acha tanto que você chega em casa, deita, dorme tranquilo, tal, etc. Não está com medo de ninguém, não fecha a porta, né? O telefone pode tocar que você não assusta, né? Mas aquele que tem o rabo preso, se o telefone toca, ele assusta. Imagina, é o cobrador, é o fulano, é o Bertano. Por quê? Porque ele não está seguro em relação às coisas que ele faz. Mas a maioria nossa está seguro, porque nós fazemos o quê? Tudo certinho, né? Você fez alguma coisa errada no aniversário ontem? Não, né? O aniversário foi tudo certo, as coisas foram tudo certas, a festa foi tudo certo, o jeito que você fez estava certo, foi tudo certinho? Foi. Ele então está tranquilo, ele está com a consciência tranquila, porque ele fez tudo certinho. Agora, como Deus viu? Será que Deus viu assim? Será que Deus viu certinho? Hã? Né? Não mesmo. Pois é. Então, gente, o que perante Deus, que entre nós, às vezes é, e todo mundo pode falar, nossa, foi tudo organizado, foi feito isso, não teve isso, teve aquilo, tal, etc. Aí, às vezes até só um detalhe, só aquele detalhe que estava errado, né? Um olha e fala assim, só aquele detalhe que estava errado. É. Aí o outro vem, não, eu já achei que foi aquela outra coisinha que não devia ter. Então a pessoa vê, julga e encontra, às vezes, algum detalhe. Mas a pessoa fez, arrumou tudo certinho, tá bom. Mas como será que Deus viu? Como Deus queria? Como Deus gostaria? Amém, gente? Vocês estão entendendo ou não? Tá não, né? Mas fazer o quê, né? Pode perguntar. Então, a lei e os profetas, não conseguiram passar daqui. Não conseguiram passar daqui. A lei e os profetas não conseguiu, porque não teve uma pessoa que conseguisse ver de onde Deus vê. Esse é o ponto de vista de Deus. É muito estranho o ponto de vista de Deus, porque quando você vai falar, nossa, mas desse jeito que Deus quer? Ele elogiou o mordomo que pegou, antes de entregar a mordomia, fez aquilo que todo mundo acha que está errado. Todo mundo acha que está errado. Quer dizer, do ponto de vista seu, e do ponto de vista de Deus? Amém, gente? Quem quer perguntar? Pergunta, Virginia. Carmen. Você não acha que você faz tudo certinho, Carmen? Hã? Ó, você paga suas contas, arruma seus negócios, veste corretamente, pronuncia as coisas corretamente. Não faz tudo certinho, Alice? Você não faz tudo certinho? Ou tem alguma notificação, ou está sendo notificado por alguma coisa? Não está, né? Fez sua declaração de imposto de renda? Certinho? Então, você não faz tudo certinho, Estevam? Então, e por que que nós... Então nós vamos para o céu, não vamos para o céu? Nós vamos para o céu direto. Sem restrição, porque nós fazemos tudo certo. Então, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Quem quer perguntar? Fala, Virginia. Virginia que tem coragem de perguntar. Não. Carmen, quer perguntar? Pode perguntar. Cadê o microfone?
O que eu mais gostaria de saber agora, me deu muita vontade, porque se eu faço, achando que está certo, né? Qual então, como alcançar o ponto de vista de Deus para que eu possa mudar? Porque realmente, o dia que eu li isso aqui a primeira vez, para mim o mordomo era muito injusto.
O mordomo era muito errado.
Muito errado. E o que
pegar
Deus...
as coisas da gente e dar para os outros. Né?
Né? Para mim, Deus jamais aprovaria. E no entanto, ele aprovou. Eu queria muito alcançar, então, o ponto de vista, porque eu posso estar vivendo totalmente errado, achando que está certo. achando que vou ser salvo.
E aí? Você pega, na verdade, você quer saber o quê?
Como alcançar, então, o ponto de vista, deixar o meu e alcançar, ver é. Como ele
aí,
veio.
O que que Paulo, o que que Paulo fez? O Paulo, o apóstolo Paulo, vendo essas coisas, certamente analisando isso que nós estamos falando, o apóstolo Paulo chegou e falou. E falou. Na oração dele, ele chegou e falou. Né? Maldito homem que sou. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Maldito homem que sou. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então significa que tudo que eu faço, então aquilo que você pensa que está fazendo certo, porque se você estiver fazendo certo, você está justificando você mesmo. Você olha e vê, então, no meu cabelo não tem defeito. Na minha roupa não tem defeito. Eu estou fazendo tudo certinho. E significa que eu estou justificando a mim mesmo. Eu vou chegar lá diante de Deus com a cabeça erguida. Chegar lá diante de Deus. É, eu vou chegar e o anjo, o que, é que você está esperando? Abre a porta aí, rapaz. Sou eu que estou chegando? Você não viu minha vida lá embaixo, não? Amém? Até as moedinhas lá do dízimo eu dei. O que mais? Eu sou o cara. Entendeu? Você vai chegar lá justificado. Mas, e a nossa justiça é realmente um trapo de imundícia, porque tudo que você fizer entendeu? Você mesmo justifica você. Você mesmo justifica você. Amém, gente? Então, quando a gente às vezes lê, ou então quando você vê, você fica assim, você não entende a lei, os profetas ali, as coisas. Você não entende. Por que que a gente não entende? É porque a gente às vezes entende, mais ou menos, ou não consegue entender, fica até meio confuso. Por quê? Porque a gente não vê as coisas de onde Deus vê. A gente não consegue ver de onde Deus vê. É. A Carmen está querendo saber a resposta, né, Carmen? Hã? Qual a resposta que
você
quer saber?
Eu quero ver, assim, eu quero saber.
Como?
Eu gostaria de saber. Como que eu vou passar a ver como ele vê?
Você quer saber o quê?
Como que eu passo a ver como ele vê?
Então vamos lá. Vamos ver se a gente vê alguma coisa aqui. É, Jó, capítulo 9. Hã? 9. Vamos lá. É, Jó 9. Vamos lá. Começa. Pode ler do versículo 1. Pode ler do versículo 1. A gente vai. É, começa aí.
Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus?
Isso, já começa aí. Então Jó estava lá naquela rebordosa danada, por quê? Porque Jó, ele imaginava que ele fosse uma pessoa certinha. Mas ele não era certinho?
Era.
Ele era impecável, ele era certinho, ele ficou ter da vida. Ele ficou sem saber qual é o motivo de Deus me corrigir. Vai corrigir o ímpio, vai corrigir o pecador. Vem me corrigir eu. Eu. Uai, será que o senhor não enganou, não? Não bateu na porta errada? Dá uma olhada aí, uai. Manda aí o seu secretário ver se é eu mesmo. É, não é justo. Eu, olha, não é uma nem duas vezes que às vezes eu deparo com situações assim. O que que eu estou fazendo? Tem gente que não tem coragem de falar isso. Você não falou, Luiz? De vez em quando? O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu estou fazendo de errado? Fala, irmão. Fala. Aí eu fico sem saber o que eu falo, porque... Então eu queria que Deus me mostrasse o que eu estou fazendo de errado. Mas eu falo, meu filho, você é o próprio erro. Você é o próprio. Você já é o erro em pessoa. Você já é a coisa errada em pessoa. Entendeu, cara? Por isso que eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus entendeu isso. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa. Por quê? Porque eu sou o próprio. Se alguma coisa boa, não sou eu que faço, é o Pai que está em mim que faz. É assim que Jesus entendeu. Amém? Primeiro ele tem que fazer. Porque do contrário, nós vamos justificar nós mesmos, nós não vamos encontrar em nós defeito. Nós não vamos, porque nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver os defeitos. Nós não conseguimos ver os nossos pecados. A gente não consegue enxergar os nossos pecados. Quem vai enxergar os nossos defeitos é Deus. Amém? E aí, vocês concordam? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. As coisas acontecem e aí parece que quanto mais eu entendesse, eu procurasse entender as coisas de Deus, acho que eu seria o homem mais prudente. Se quiser contender com ele, ó, versículo 3. Se quiser, alguém aqui dentro de nós certamente deve estar perguntando, ah, mas se está lá, né? Você está querendo o quê? Contender com ele. Você está querendo discutir com ele. O problema. Se quiser discutir com ele, que discuta. Se quiser contender com ele, que contenda. Só que você nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem endureceu contra ele teve paz. Quem resistiu a Deus e ganhou. Quem resistiu? Então resiste a Deus e vê até onde você vai, mãe. Resiste a Deus e vê até onde você vai. Já vou adiantar para vocês uma coisa assim. Versículo 15. Ainda que eu fosse justo, versículo 15. Ainda que eu fosse justo, versículo 15, lhe não responderia. Ainda que eu fosse justo. Eu não sou. Eu nem. Se eu for, é ele que tem que me considerar. Eu não posso dizer para ele que eu sou justo. Bom, mas ainda que eu fosse, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz. Quanto mais humildade eu ter, quanto mais simplicidade eu ter, quanto mais eu entender que eu preciso dele, quanto mais eu entender que o bem que eu quero, eu ainda não faço. Todos os dias eu posso me levantar e dizer, né? Não, hoje, Senhor, hoje eu quero fazer o bem, né? Hoje eu quero me esforçar. Hoje eu quero te agradar. Porque parece que até ontem eu não consegui. Porque se você chegar ali, Titinha, né? Graças a Deus que eu, né? Olhei lá. Tudo certinho, tá? Não julgo ninguém, não condeno ninguém, não sou avarento, aleluia, amém? Não, se você chegar ali, ou então, meu filho, acabou, ué. Acabou. Ao passo que o caminho, ele vai ficando cada vez mais apertado. O caminho vai ficando cada vez mais estreito. Quanto mais perto de Deus, quanto mais reto você for, menos você se considera. Menos você se considera. A natureza terrena, ela vai perdendo força. Ela vai, em vez dela ir se engrandecendo, a natureza terrena, em vez dela ir se engrandecendo, ela vai, assim é o caminho é esse. a natureza humana, em vez de ela vai perdendo força. É, exatamente. Ela vai perdendo força. Quem estiver nessa direção está no caminho certo. Ela vai perdendo força, ela vai se humilhando cada vez mais, ela vai, né? Você vai descendo e Deus vai sendo exaltado, e Deus vai subindo. Amém, gente? Então, por isso é que Deus falou, olha, que lá, com relação à riqueza, com as coisas, que na verdade não são nossas. Outra coisa interessante é o seguinte, é que se você terminou, se você já se justificou, você já está, então não precisa nem vir à reunião mais, velho. Não precisa vir à reunião mais, não precisa orar, não precisa buscar a Deus, não precisa chorar, não precisa clamar, não precisa, você é uma pessoa que não, já está pronta, já está, amém? Mas não foi assim que Paulo viu, não foi assim que eles, nenhum deles, que conseguiram agradar a Deus, o próprio Jesus entendeu isso. Versículo 11.
Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto.
Continua.
Eis que arrebata a presa. Quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras.
Repete.
Eis que passa...
Não, só o 14.
Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras.
Mais uma vez.
Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras.
Eu não tenho palavras, não tem, simplesmente não tem nada que você possa falar. Não tem nada que você possa falar. Amém? Continua.
A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia.
É isso. É isso. A verdade é essa, gente. A verdade é essa. Todos os dias, Senhor, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Todos os dias. Não retire de mim a tua graça, teu Espírito Santo. Não me deixe só. Porque se o Senhor me deixar um segundo, né? Tem misericórdia de mim. O meu expor, tudo que você, que eu fiz, tudo que eu gostaria, de repente, isso não pode Paulo fala que ele tinha um espinho na carne para que ele não desobedecesse, porque é um perigo. É um perigo. É um perigo você achar que a sua vida é certinha. É um perigo você achar que está tudo arrumadinho. Olha, está na hora do diabo armar um laço e ele vai deixando você caminhar, para depois puxar e te jogar de perna para cima. É um perigo a soberba. É um perigo a pessoa achar que a vida dela é reta. Todos os dias, o que a gente precisa é, ainda que você fosse justo, ainda que você fosse justo, eu acho que você até é, mas não te ensoberbeças. Ainda que você seja, mas não te ensoberbeças. Amém, gente? Pede a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. É um risco muito grande. Ah, soberba. É um risco muito grande. Então Paulo tinha, eu acredito, que ele é uma coisa realmente humana que existia, e ele, com isso, ele sentia como se Satanás... Bem, certamente que quando ele começasse a achar, né, vamos dizer assim, Satanás falou, oh, não esquece disso, né? Não esquece disso, você está esquecendo disso. Aí ele, é mesmo, então, ele recua. Ele muitas vezes pediu a Deus, Senhor, tira esse negócio de mim. Me liberta, meu Senhor. Não esquece que você tem isso. Né? Avareza. Eu acho que dificilmente você vai encontrar uma pessoa na terra que não seja avarenta. Dificilmente, eu acho que você não existe uma pessoa na terra que não seja avarenta. Versículo 20.
Se eu me justificar, a minha boca me condenará.
Repete.
Se eu me justificar, a minha boca me condenará.
Mais uma vez.
Se eu me justificar, a minha boca me condenará.
Então quer dizer que eu não posso abrir a minha boca. É. Tem que costurar. E por que que a boca da gente condena? Porque a boca fala o que o coração da gente tem, que o coração da gente acha. Na verdade, eu posso esconder, eu só não posso abrir a boca. Porque se eu abrir, se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. ainda que perfeito, não estimo a minha alma. Interessante o seguinte, que quanto mais a pessoa se acha justo, presta atenção, eu estou falando, não sei se vocês estão concordando, mas quanto mais a pessoa se acha justo, menos consideração ele tem com a alma dele. Quanto mais ele se acha justo, parece que ele não vai morrer, não. Ele, a alma dele é como se não existisse. Ele é uma pessoa tão certinha que parece que nem tem alma. Parece que é o corpo dele que vai para o céu. Dá para entender o que eu falei? O que eu falei deu a entender? Então explica para mim. O que eu estou falando aqui, as pessoas ficam assim e tal, mas... Entendeu o que eu falei, meu irmão? Dá lá para o João Neval. Quando é que a pessoa lembra da alma? Eu sou uma merda, eu sou uma desgraça, entendeu? Quando você pensa assim, eu, sabe, eu tô, eu não sei o quê, sabe, Deus esqueceu de mim, tá, etc. E a alma está, né? Aí você fica às vezes puto com a alma sua e fala, você tem que ir pro inferno mesmo, você largar de ser besta, né? Você... Mas se você está certinho, arrumadinho, você pega assim, às vezes, o padre, você vê o padre assim, parece que nem alma ele tem. Tão arrumadinho que, né? Parece que quem vai para o céu é o corpo. Pode falar. Só um minutinho, peraí. Pai, pode falar, filho. Não vai? Ah, é? Mas você não falou no microfone, aí o pessoal não entende. Hã? Agora, quando a pessoa está sofrendo, quando ela está, que tem um compromisso, às vezes, assim, com Deus, como Jó, né? Como Jó estava ali naquela situação, ele... É. Quando Jó estava ali naquela penúria, foi que ele foi entender que o que Deus buscava era a alma dele. O que Deus busca é a sua alma. O que Deus busca é a sua alma. Deus precisa julgar é a sua alma. Então a carne, de repente, ela se soberbece. Ela se ensoberbece. O que que eu faço de errado? Ele ainda sobe aqui, ó, e fala, o que eu faço de errado? Nada. O Eric está falando aqui que se a gente não entender isso, a gente nem existe, nem lembra que existe a alma. E que o que realmente precisa ser salvo é a sua alma. Então, por que que Deus prova a pessoa? Por que que Deus prova? Quando Deus vem, prova a carne, prova ali, você vai perceber que a sua alma está... Tem problema na sua alma. Tem problema na sua alma. Tem amargura, tem tristeza, tem angústia, tem dor. Tem uma série de coisas que ainda a sua alma padece, sofre daquilo. Quando Deus prova, como ele fez com Jó, tirou de Jó alguma coisa que foi, tirou da carne, tirou do natural, a alma de Jó estava, a alma de Jó estava em pedaço.
Eu queria falar porque ontem aconteceu algo comigo assim que eu acredito que tem a ver.
Fala bem no microfone.
A ver com o que está sendo falado. Até a palavra ser dita, eu julgava que eu tinha feito certo.
Mais perto.
Mas agora eu já estou com dúvida, eu não sei mais. Porque eu não estou tendo condições assim para vir para as reuniões, estou vindo com muita dificuldade. Aí, eu orando, né, pondo diante de Deus a minha dificuldade tudo, para Ele me dar condições de vir. Aí, lá perto da minha casa, quando eu tenho disposição, eu vou fazer uma caminhada lá na praça, né? Aí eu lá caminhando, né, normal, quando eu passo correndo, uma nota de 10 reais no chão. Ai, eu fiquei alegre demais. O valor certinho? Não, vou para a reunião. Beleza, fiquei, nossa, que nem pinto no lixo. Tá, terminei o que eu tinha para fazer, né? Lá eu fui embora para casa. Quando eu cheguei lá na minha casa, a dona da casa estava lá, né? Aí ela estava conversando sobre uma amiga dela que fez cirurgia, né? Estava lá só, lá na casa dela, e ela se mostrou preocupada com a situação da pessoa lá, né? E eu vi que realmente ela ficou bem preocupada, e eu até senti dó, e ela não tinha um centavo. Ela não chegou a me pedir nada, foi de mim mesma. Eu pensei, nossa, eu podia dar esse dinheiro para ela ir lá. Ela não me pediu, não falou nada, eu que pensei. Aí eu continuei o pensamento. Eu disse, ah, mas eu vou deixar de ir para a reunião para dar esse dinheiro para ela ir visitar essa mulher lá, não sei aonde. Aí eu julguei que eu fiz a escolha certa de vir. Mas aí depois disso eu não sei mais. O que, que eu fiz? Aí eu quero esclarecer a minha dúvida.
Nem eu sei, né?
Oh, mas não é?
É, ué.
Tá difícil, eu não sei.
Então, nem eu sei. Né? Quem vai julgar é Deus. Né? O que que diz a Escritura? Julga você mesmo o que é certo. Então você, aí o que que você vai fazer? Aí foi onde Jó entendeu. Antes, em vez de eu ficar contendendo com Deus, saber o que está certo e o que está errado, o que que ele fez? Ele pediu a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado, eu fiz. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado, eu fiz. Senhor, tem misericórdia de mim. É isso. Porque se você sair de lá, dali, justificada, dizendo, não, eu fiz certo, porque eu vim para a reunião. Você mesmo se justificou. Mas quando surgiu, então, a dúvida, surgiu a questão, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou confusa. Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Senhor, julga a minha causa. Se estou certo ou se estou errado, eu quero ficar em paz. Seja feita a tua vontade, e não tem como você voltar atrás, você já veio para a reunião, e pronto. Vamos que você tivesse que dar esse dinheiro lá para a mulher e não viesse a reunião. Mas você já veio, e agora? Você vai arrancar um pedaço de você por causa disso? Então, minha filha, esquece, pede a Deus o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado, eu não sei. Que da próxima vez, se tiver uma próxima vez, você faça de outra forma. mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não vamos discutir com Deus. Nós não somos justificados por nós mesmos. Pelo que você fez, então eu tenho certeza que eu fiz certo, eu tenho certeza que eu fiz errado. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Por caso se eu fiz um aniversário, arrumou e tal, etc. Se você for ficar pensando o que você fez certo, o que você fez errado, aí você vai chegar para Deus, Senhor, o senhor viu o aniversário, viu que coisa bem arrumada? Amém? Senhor, ó, ninguém faz daquele jeito, não, né, não, senhor? Tá. Aí Deus vai dar uma chacoalhada em você, não é não? É. Não é? Então a gente não pode, nós temos mais é que pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Tem que seja a última vez que eu faço essa coisa. Aí o que você vem no próximo ano, você vai fazer de novo. Por isso que Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Deus, tenha misericórdia de nós. Porque senão, você vai se justificar e levar uma vida como se estivesse certo, exatamente aonde nós estamos querendo chegar. Você está entendendo? Concorda? Ah. É assim, o importante é que a gente realmente alcance de Deus. Porque trapo de imundice. E não vai ser outra coisa nunca. Que dia que a justiça do homem vai deixar de ser? A nossa justiça é considerada como trapo de imundice. Que dia que vai deixar de ser? Não vai nunca. Todas as vezes que você estiver com 80 anos e ler, a nossa justiça é trapo de imundícia. Com 20, a nossa justiça é trapo de imundícia. Qualquer época, gente. Então é, Senhor, tem misericórdia de nós. Nossa, é tão verdade isso, é tão verdade. Mais uma vez, caso contrário, você vai levar uma vida achando que... Não é verdade? E vai se justificar vós mesmo, etc. tal, e... Não vai permitir que Deus faça a justiça dele na sua vida. Versículo 22.
A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente. Então se ri da prova dos inocentes.
Amém. Só esse versículo, de novo.
Matando o açoite de repente. Então se ri da prova dos inocentes.
Não, o outro. Anterior.
A coisa é esta. Por isso, eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio.
Amém. Ele... Não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele julga todo mundo com a justiça dele. Ele não faz acepção de pessoas. Não faz mesmo. Ele tem que me corrigir. Ele tem que chamar a minha atenção. Não é porque eu estou aqui, não é porque eu estou na frente aqui liderando vocês, etc., que ele não chama a minha atenção, que ele não me corrige. Ele tem que me corrigir. Mesmo que eu fosse justo, ele tem que me corrigir. Salmo 86. versículo 1, 2 e 3.
Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito.
Amém. Repete.
Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito.
Mais uma vez.
Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito.
Presta bem atenção. Eu mandei você ler três vezes, porque estou necessitado e aflito. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e ouve-me, porque eu estou necessitado e aflito. Agora o versículo 2.
Guarda a minha alma, pois sou santo.
Ah, então você é santo. Ou então por que você está necessitado e aflito? Não é não? Por que você está necessitado e aflito se você é santo? Porque o santo, nossa, aqui o santo, acha que ele não tem aflição. Que ele não tem necessidade, que ele não precisa de pedir Deus misericórdia, que ele não precisa de dobrar o joelho. Ele é arrumadinho. Ele é arrumadinho. Sem defeito. Nossa, né? Não, meu filho, quem tem necessidade e aflição é o santo. É o santo que precisa de Deus. É o santo que precisa de Deus. Atenção, é o... Porque senão ele perde a sua santidade. Ele perde a sua pureza. Se ele perder Deus, ele perde. E se ele viver sem Deus, para que ele precisa de Deus? Não está escrito aí? Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todos os dias. Nath, todos os dias. De dia e de noite. Por que que eu clamo? Por que que eu peço a Deus? Exatamente porque eu sou santo. A minha alma, todos os dias tem tristeza. Uma alma que está neste mundo. Jesus, ele caminhando para Jerusalém, todos os dias ele não tinha tristeza? Todos os dias ele não tinha aflição? E ele, quando chegou ali na última ceia, ele falou: olha, eu... Quanto eu desejei essa última ceia, que era a última ceia, que daqui para frente... Então... Não tem como você viver nesse mundo. A alma do justo nesse mundo e não ter aflição. E não ter aflição. E não estar angustiada. Mesmo que você vá fazer a sua caminhada, você vai fazer a sua academia. Como? Dá ouvido, Senhor, à minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti. O ímpio O ímpio, ele não recorre. O ímpio, ele não recorre a Deus. Mas nós recorremos. Então, como Jó, nós vimos agora mesmo, lá, tanto o ímpio como o justo, né? Amém, gente? Então, resumindo, cuidado com a não te ensoberbeças, não te iludas, amém? Então pronto, é um perigo, o quê? É um perigo, né? Amém. Shirley, quer falar, Shirley? Não? Não tem saída, né, Toninho? Assim, não tem saída. É verdade, eu, sinceramente, é a misericórdia mesmo. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Deus tem misericórdia grande de nós. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não são. Né? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Antes, lá Jó fala, eu não vou discutir com Deus. Antes, eu pediria, Deus, então, se você entendeu, bem, se você não entendeu, você vai dizer, Senhor, estou confuso, tem misericórdia de mim. Não é verdade? É, graças a Deus por isso, porque se Deus deixasse a gente, nós poderíamos ensoberbecer. Vocês concordam? A gente poderia, de repente, achar, nossa, mas o que eu faço de errado? É, irmão? Estou olhando aqui para ver se eu acho um errado, não achei nenhum. Eu estou olhando aqui, sempre de repente ali, falei, ó. Não estou achando, não é mesmo, ó. Não achei nenhum. A Ló está pensando que eu estou achando ela errada, Ló. É. Eu estou olhando, não estou vendo nenhum errado. Amém. Amém. Gente, é isso mesmo? É isso mesmo, Carlos? Sandra? É Sandra? É isso mesmo? Não é assim? Não é não? É fácil a gente sobreviver, não é? Não é fácil a gente sobreviver. A gente olha, para nós, Deus arrumou a minha vida de tal maneira que está nos trilhos mesmo. Né? Não é não, Serginho? E a gente esqueceu até de dar o dízimo, esqueceu, Sérgio? Tão retinho que ele está, assim que ele falou, não precisa nem dar o dízimo mais. Não é não? Ué, há muito tempo que eu nem dou, não é não? Não está acontecendo nada, é porque está tudo certinho. Amém. Então, é um perigo, é um risco. Uma vez caiu na vigília, numa vigília que a gente fazia, apareceu um cara bêbado e entrou lá e começou a atacar a turma que estava fazendo a vigília. Tem umas 12 pessoas, mais ou menos. Aí o meu cunhado foi orar com ele, e o demônio manifestou e virou aquele piseiro lá. Né? Aí eu estava perto, vi e repreendi o demônio. Aí o cara caiu, ficou com a perna trançada. Assim. E ficou lá, deitado, barriga para cima. E não podia levantar, porque a perna dele ficou trançada, né? Aí ele falava: me libera aqui, me solta aqui, que eu quero ir embora, né? Aí ficou lá. E aí a turma em cima dele lá, e aí o Valdemar começou a conversar com ele, né? Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? O pessoal tem mania de perguntar, né? Aí ele falou: pai, quem que é você, ô seu jogador de baralho? Quem é você, rapaz, para poder conversar comigo, seu jogador de baralho? Interessante que o Valdemar era viciado em baralho. Ele era viciado em baralho. Aquele jogo de... Então, ele sabe da vida de todo mundo. Aí todo mundo foi recuado, né? De repente, nossa, ninguém nem chegou perto dele. Então, nós, a soberba é um perigo, porque esconde, nós acabamos justificando a nós mesmos com a nossa justiça, e Deus não pode fazer o que Ele precisa fazer, que é tirar os seus pecados. Deus precisa tirar os seus pecados. Deus precisa tirar os seus pecados. Todos. Amém? Nos purificar de todo pecado. O nome dele, depois nós falamos, o nome dele era Legião. Então não era pouca coisa, não. Né? O nome dele era Legião. Mas interessante, ele só levantou depois que foi mandado. Então levanta e pode sair. Levanta e pode sair. Ele levantou sem chadalhaço nenhum, levantou, saiu, foi embora. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, na verdade, Senhor, se fosse apontar todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, fosse Deus nos mostrar realmente, dificilmente nós seríamos justificados diante do Senhor. Há muita injustiça, há muita iniquidade, há muitas coisas que o Senhor precisa fazer para nos salvar, para nos limpar, lavar, regenerar. Na verdade, nós não poderíamos nunca discutir com o Senhor. Eu mesmo, Jesus, me sinto muitas vezes envergonhado, com medo de que essa soberba, com medo de que esse mal venha me tocar, que eu me sinta justificado, que eu me sinta direito, honesto, justo aos meus próprios olhos. Que essa palavra, Senhor Deus, venha realmente de encontro à minha alma. Sou eu esse que justifica a si mesmo. Sou eu esse com quem o Senhor fala, com que o Senhor falou. Esse mordomo que faz da justiça, da riqueza que não lhe pertence, mas pelo menos o Senhor tem considerado o nosso esforço. O Senhor tem considerado o nosso esforço. É mais prudente agir dessa forma, mesmo que aos olhos da carne as coisas não estejam aos nossos olhos certas, mas que perante o Senhor a nossa consciência esteja disposta a clamar a Deus por misericórdia. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja, Senhor Deus, o que eu penso, mas o que o Senhor pensa. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Põe a luz nas minhas trevas. Ajuda-me, Senhor. Ajuda a sua igreja. Ajuda o seu povo. A entender o quanto o Senhor nos tem amado, o quanto o Senhor nos tem querido bem, o quanto o Senhor Deus tem abraçado essa igreja, para ajudá-la, para dar força, para dizer: é assim mesmo, é assim mesmo que eu posso tirar os seus pecados. É assim mesmo que eu posso te ajudar. É ouvindo a sua oração. É ouvindo o seu clamor. Amém, Jesus. Oh, amém, Jesus.
Meu olho é o lado, não te vejo e preocupado. Sinto a noite me cercar. É sua contar as minhas perdas, anotar as minhas dores, quando não posso te ver.
Oh, amém.
Imenso que me falta no caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Às vezes, meu Jesus, eu olho ao lado, não te vejo preocupado. Sinto a noite me cercar. Começo a contar as minhas perdas, anotar as minhas dores, quando não posso te ver. Começo e me falta no caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti. Te peço pra ficar, perguntar, quero tanto te ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti. Às vezes, meu Jesus, eu olho ao lado, não te vejo preocupado, sinto a noite me cercar. Começo a contar as minhas perdas, anotar as minhas dores, quando não posso te ver. Caminho, e percebo que sozinho eu não sei como chegar. Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti. Te peço pra ficar, tenho tanto a perguntar, quero tanto te ouvir. Te peço pra ficar, aprendi a te amar, como vou viver sem ti.
Amém.
Deus abençoe. Que vocês tenham um domingo, uma tarde abençoada. Meditem, pensem e entenda que é Deus que faz. Amém? Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, espera nele. Quanto mais nós dependermos, quanto mais nós dependermos de Deus, melhor. Amém? Quanto mais você voltar os teus olhos para Deus, melhor. Amém? Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão.
Você será o que?